passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, está no ar o programa Autores e Livros. Eu sou o Marco Antônio Reis e começamos hoje uma nova fase. Nosso programa ganhou mais 10 minutos e agora terá meia hora. Aqui você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e ainda um pouco de poesia. No programa de hoje, nós vamos falar de Michel Laube, Carlos Marcelo e também conhecer um pouco mais sobre as publicações do Senado Federal. E vamos comemorar o Dia da Poesia, que foi no final do mês de março.
Livro de Cabeceira.
Chegou a hora da coluna Livro de Cabeceira, com Mayra Cunha, sempre com uma dica de leitura para nós. Hoje a gente conversa sobre Tribunal da Quinta-feira, do premiado autor gaúcho Michel Laube, lançado pela Companhia das Letras. É um livro totalmente atual, que fala de intolerância nas relações reais e virtuais. Alô, Mayra Cunha, como vai?
Oi, Marco, tudo bem, e você?
Tudo tranquilo. Olha aqui, Tribunal da Quinta-feira provoca uma reflexão sobre os julgamentos que são tão comuns nas redes sociais. É isso mesmo? É por aí?
É, ele faz uma reflexão em torno desses debates que a gente está sujeito hoje na internet. É uma história de dois amigos publicitários que trocam e-mails há mais de 20 anos e dentro dessas mensagens que são íntimas, eles usam termos que são chulos, também tem ironias e tem piadas, humor negro. Um deles é homossexual e é portador do vírus AIDS, o outro é heterossexual e está se separando. E eles confessam, fazem confidências. O que é homossexual, ele fala de aventuras numa sauna gay e o outro confessa que está tendo um caso com uma garota de 20 anos. E aí, a ex-mulher desse que está tendo uma separação recente, ela tem acesso a essas mensagens e ela fica muito indignada e ela decide por ela mesma expor essas mensagens na internet. E é aí que entra a questão do linchamento virtual e o que seria o tribunal simbólico. E aí fica toda essa questão que entra em debate sobre o que é o julgamento que as pessoas devem ou não fazer em torno de mensagens que teriam, assim, até então, que ficar dentro de um espaço restrito.
De privacidade, né? E é uma coisa que, com a qual muitas vezes a gente se depara, né? É, e não percebe que pode estar provocando um linchamento virtual quando a gente compartilha uma mensagem ou uma foto. Então, esse é o tema central do livro, né?
É, esse é o tema central. Fala da condenação também, porque as pessoas, elas julgam e condenam, né? E dentro desse espaço, ele também fala de um outro assunto que nos anos 80 era um problema se falar que era AIDS, e hoje ele fala de uma outra forma, mas também com um certo distanciamento. E as gerações mudaram, né? Quer dizer, em 80 existia uma forma de se lidar com esse tema, e agora, nos tempos de hoje, se fala de uma outra maneira, tanto que ele fala de forma um pouco, inclusive, irônica, fazendo piadas sobre a própria doença, coisa que não se faria naquela época.
Então, o Michel Laube não tem medo de ser politicamente incorreto. Então tá certo, Michel Laube, autor de O Tribunal da Quinta-feira, é isso, Companhia das Letras, né, Mayra?
Companhia das Letras, é um livro de 2016, que inclusive está sendo traduzido esse ano para duas outras línguas e que está fazendo captação de recursos para fazer uma adaptação para o teatro.
Ó, que maravilha. Valeu, Mayra, até a próxima semana.
Até.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Acaba de ser lançada uma espécie de biografia de um dos mais importantes veículos de imprensa da história, o Jornal do Brasil. O jornalista César Mota, que foi nosso colega aqui na Rádio Senado, entrevistou dezenas de jornalistas e realizou uma pesquisa extensa para reconstruir a trajetória do JB. E acabou escrevendo também uma história da imprensa, da política e da economia do Brasil no século XX. O livro tem 600 páginas e foi lançado pela editora Objetiva. Vale a leitura. As atenções da crítica literária estão voltadas para um jovem autor, Trata-se de Giovanni Martins, carioca, morador da favela do Vidigal. Ele tem 26 anos e se destaca por um texto que retrata na temática e na linguagem a realidade das periferias das grandes cidades. O seu livro de estreia é O Sol na Cabeça, lançado pela Companhia das Letras. Ele está no nosso radar e a qualquer hora vai pintar aqui no Autores e Livros.
Entrevista com Margarida Patriota.
A professora Margarida Patriota entrevistou o jornalista e escritor Carlos Marcelo sobre seu primeiro romance policial, Presos no Paraíso. O livro tem como cenário o arquipélago de Fernando de Noronha e vai além do crime, do mistério e da solução. É também um drama que traz em destaque o historiador Tobias e o delegado Nelson, que se veem em meio a uma investigação de duas mortes misteriosas. A gente vai saber mais sobre Presos no Paraíso e sobre a carreira de Carlos Marcelo nessa conversa que ele teve com a professora Margarida Patriota. Vamos ouvir.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, escritor, historiador cultural, por assim dizer, de Brasília, Carlos Marcelo, paraibano, nascido em João Pessoa e formado em jornalismo na Universidade de Brasília. Carlos Marcelo foi repórter de música, editor do suplemento literário Pensar e editor de cultura do Correio Brasiliense, sendo que desde 2015 é diretor de redação do jornal O Estado de Minas. Carlos Marcelo recebeu duas vezes o prestigioso Prêmio Esso de Reportagem e publicou em 2009, pela editora Agir, o alentado livro Renato Russo, O Filho da Revolução. Em 2017, Carlos Marcelo estreia na ficção, publicando pela Tusquets Editores o romance policial intitulado Presos no Paraíso. Nós vamos agora conversar com o autor. Carlos Marcelo, o seu ensaio de 2015, cujo título é Crimes Sem Fronteiras, Deslocamentos no Romance Policial, já marcava seu interesse por este gênero de literatura?
Acho que sim, Margarida. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela chance de conversar com você, com seus ouvintes, nesse programa que é tão importante para os livros brasileiros, para quem gosta de literatura. Mas, na verdade, o meu interesse pelo romance policial começa muito antes. Foi a minha primeira formação como leitor, sabe? Eu lia muito Agatha Christie, George Simenon, depois Raymond Chandler, os policiais norte-americanos, e mesmo alguns brasileiros, como o Fernando Savino, de A Faca de Dois Gumes. Esse ensaio ao qual você se refere, ele é interessante porque eu escrevi depois de concluir o romance, o Presos no Paraíso, esse romance policial que é ambientado em Fernando de Noronha, que eu lancei no ano passado pela editora Tusquets. E porque esse ensaio, na verdade, ele reflete muito das minhas inquietações sobre o gênero, porque é um gênero que está em mutação, é um gênero que não ficou estagnado no século XX. Ele tem novos autores, ele muda os limites geográficos quando ele se expande para os países nórdicos, né? E também com a incursão muito bem sucedida na América Latina. E destaco, nesse caso, o autor cubano Leonardo Padura Fuentes, que é um dos meus autores favoritos. Então, essa foi uma das ideias deste ensaio, foi falar do romance policial e o que significa fazer um romance policial no século XXI.
Pois é que ele foi publicado antes do romance, não é verdade?
Isso, exatamente.
Então, você escreveu há algum tempo o romance?
Sim, eu já tinha uma primeira versão do romance, né?
Sim.
E aí, depois, eu trabalhei bem um tempo, como a gente faz, com os livros, deixa ele descansar um pouco. E quando eu voltei, praticamente, não para reescrever, mas já estava no processo de edição, eu escrevi esse ensaio, que eu fui pesquisando em paralelo, porque ele fala muito dessa produção contemporânea do romance policial e também tentando entender qual é o papel do romance policial num tempo que a gente vive, nos tempos marcados por tanta violência, né? Se ainda faz sentido fazer romances policiais nesses tempos, e a minha resposta é sim, eu acho que sim, porque eu acredito que o romance policial pode nos ajudar a entender as motivações de um crime, sabe? E, de certa forma, Margarida, até devolver a relevância que é um crime, sabe? É um ato extremo, tanto para quem pratica como para quem é vítima. E isso me interessava bastante do ponto de vista literário.
E quando foi que surgiu em sua cabeça a relação entre escrever um romance policial e a ilha de Fernando de Noronha?
Margarida, eu sempre achei Fernando de Noronha um lugar extremamente fascinante e misterioso, né? Eu não havia estado lá, eu conheci histórias por meio da minha irmã, que trabalhou em Noronha, histórias interessantes sobre o cotidiano da ilha de Noronha. e sobre alguns mistérios, assim, algumas lendas da ilha também. Me interessou no início até fazer um trabalho de não ficção sobre Noronha, mas depois me veio a inspiração para contar uma história que se fosse toda ambientada num lugar onde os suspeitos estivessem confinados, e no caso de Noronha, confinados por água por todos os lados, né? Então, no meu livro, Preso no Paraíso, acontece um incidente logo no início da trama e o aeroporto fica fechado e acontece um crime, né? Uma noite lá em Noronha. Então, assim, é como se todas as pessoas que estivessem lá fossem suspeitas desse crime que começa a ser investigado por um delegado local. Então, me interessava muito essa possibilidade de ambientar um dos subgêneros mais interessantes do romance policial, que é o crime do quarto fechado, num lugar igualmente fechado. Só que no caso de Noronha, é fechado por água, né, digamos assim, por todos os lados.
Então você não esteve na ilha de Fernando Noronha?
Eu estive no final do livro, assim, quando eu já estava com a trama bem adiantada. Chico Buarque disse que não foi a Budapeste para escrever o livro Budapeste, né?
Sim, sim.
No meu caso, não foi bem assim. Eu já tinha a trama e, curioso, quando eu cheguei a Noronha, eu pesquisei bastante, inclusive livros históricos, porque parte do meu livro se referencia por meio de histórias do passado sombrio de Noronha, quando a ilha foi utilizada como presídio, né, em diversos momentos da história brasileira. Mas quando eu fui a Noronha, o mais curioso, Margarida, é que eu encontrei lá alguns lugares que eu tinha escrito na ficção e que eu não sabia que realmente existiam, como, por exemplo, uma casa isolada na ponta da Air France, que é um dos lugares mais bonitos lá de Noronha, e que no livro é o ambiente de um dos personagens, que se chama o filósofo. Então, assim, essa casa que eu imaginei, quando eu cheguei em Noronha, encontrei ela lá. E aí fiquei, assim, realmente surpreso e fascinado com essa descoberta.
A vida imita a arte, né?
Exatamente. Isso em Noronha é muito fascinante, porque realmente é um lugar misterioso de extremos. Lá as coisas... E, na verdade, Noronha também me interessava por ser um microcosmos do Brasil. Lá também tem os problemas do Brasil, de falta de energia, falta de infraestrutura. Não é só um paraíso, sabe? Então me interessava mostrar esse lado mais cotidiano, mais brasileiro desse lugar.
Pois é, eu fui informada de que Fernando Noronha tem cerca de 3 mil habitantes, não tem esgoto, por exemplo. Estou mal informado ou é por aí?
É exatamente por aí. E no livro eu trago essas questões, né? Como, por exemplo, a falta de água, né? Que é incrível, né? Um lugar cercado de água por todos os lados, não, tem que, às vezes, passar por um período de racionamento, falta água nas torneiras, nos chuveiros. Então, isso me interessava também, fazer um livro realmente brasileiro, sabe, Margarida? Porque não, em Presos no Paraíso, me interessava mostrar um crime, uma solução clássica de um romance policial, porque, digamos assim, obedece a certos cânones, né, do gênero, ou seja, há um crime, há uma investigação e há um desfecho, mas eu queria encharcar isso de Brasil, sabe? Assim, eu queria que essa história fosse profundamente brasileira, marcada pelas nossas contradições, pelas nossas desigualdades, pelas nossas situações políticas, econômicas, sociais. E isso em Noronha é muito adequado, porque lá esses problemas ficam muito escancarados.
Estamos conversando com o jornalista e escritor Carlos Marcelo a respeito do seu romance policial intitulado Presos no Paraíso. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.